aqui no nosso estúdio com o prefeito Liceado, doutor Wilson de Lios, que é vice-presidente da APRESSE, Associação dos Municípios do Estado do Ceará. Está aqui acompanhado dos seus assessores, grande comunicador Edson Reis, também do Marcos Rodrigues, né, que acompanha a assessoria de comunicação do prefeito Liceado e vice-presidente da APRESSE. Bom, em Cedro vai acontecer o seminário Governança Interfederativa da região Centro-Sul do Ceará. Doutor Wilson é um nome pomposo, o evento, sem dúvida nenhuma, vai tratar de questões muito relacionadas a esse momento que passa os municípios. Eu queria que o senhor falasse primeiro de levar esse evento para o Cedro, que pretende reunir toda a região. Qual é o objetivo central dessa discussão que vai ser realizada lá?
Bom, Marcos, eu quero primeiro aqui agradecer antecipadamente o espaço aqui na Rádio Cultura, né, que agora é FM também aqui, e agradecer aos ouvintes também da Rádio Mandacaru, que está em cadeia lá em Cedro, lá ouvindo aqui seu programa, né, cumprimentar o Ivo, o Ivan Silva, né, que acompanha aqui,
Luiz Fernando.
o Luiz Fernandes, né, no seu programa, como é o nome do programa?
Grande Jornal da Cultura.
Grande Jornal da Cultura. Quero agradecer aqui ao povo de Vaze Alegre hoje, graças a Deus aí, você falando aí no Elon Marx aí e dos outros vereadores, né, que me concederam, né, o título de cidadão. Quero aqui mandar um abraço a todos eles. Dizer que tenho muita saudade aqui do tempo passado, aqui há pouco tempo, onde trabalhei aqui regularmente aqui no hospital, fazendo o meu trabalho como profissional na área de saúde. Certo? Dizer que estamos aqui à vontade aqui para falar com você e a gente falar sobre esse tema importante lá no Cedro, Marcos. Porque é o seguinte, na realidade, há 4 anos, 5 anos, né, nós já estamos terminando o quinto ano, estamos entrando no sexto ano dessa administração. E desde o começo a gente conseguiu fazer um trabalho, primeiro com a Fundação Sintaf, que é a Fundação dos Fazendários, funcionários da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, para nos orientar no município sobre a questão da estrutura fiscal, né? Como é que a gente poderia trabalhar a questão orçamentária, a questão tributária, a questão contábil, a questão da legislação, das leis, o que interfere, o que é que você pode melhorar na sua arrecadação própria, né? Como você se planejar para evitar gastos desnecessários, fazer cortes e tal. Então, isso tudo foi importante para mim, que eu tinha sido prefeito desde 93 a 96. Então hoje nós estamos completamente diferentes, hoje é uma nova realidade. Então eu precisei parar para estudar, para ler sobre esse assunto e procurar me adaptar aos novos tempos. E isso foi muito importante, porque nós até agora, né, mesmo com essa crise, nós conseguimos até agora dar uma equilibrada nas finanças do município e dar um direcionamento para o crescimento, mesmo no momento de crise. E baseado nessa experiência, eu venho tentando agora.
Essa sua experiência foi modelo no estado do Ceará, né?
Isso, exatamente. E importante porque nós conseguimos dar uma projeção para o Cedro, num município muito, muito pobre, tá certo? Mas hoje, Marcos, como, né, a gente precisa colocar, os municípios, eles são pobres, mas eles não precisam ser desorganizados, né? Nós precisamos ser pobres, mas precisamos nos organizarmos e, a partir daí, conseguir conquistas, né? Então, foi baseado nessa história que a gente envolveu o governo do estado. Eu agora, como da APRESSE, né, vinha conversando com os secretários de estado do governo do Camilo, mostrando para ele uma importância para a gente fazer esse trabalho nos municípios do estado do Ceará, certo? E pedi para que o governo pudesse financiar um consultor jurídico para poder trabalhar, certo? Aqui na região Centro-Sul, durante o ano de 2018. Esse trabalho vai desde um trabalho de um diagnóstico da situação do município, com relação à parte de estrutura fiscal, tudo em relação a isso. Depois, um trabalho sobre quais são as diretrizes que vão ser tomadas, e aí há necessidade do prefeito e a Câmara de Vereadores tomar para si esse processo, tá certo? E a partir daí, durante esse ano todo, a gente fazer as transformações que o município precisa para, quando for em 2019, começar a melhorar. Isso tem dois efeitos. O primeiro efeito é o efeito de melhorar a sua arrecadação, Certo. Sem querer estrangular ninguém, nem partir para cima e tal, mas você melhora a sua arrecadação pela eficiência do seu trabalho. A outra tem uma coisa pedagógica com duas coisas. Primeiro, uma orientação para muitos prefeitos que, diferentemente, por exemplo, Zé Helder é um cara que já foi prefeito, então já tem uma experiência, né, já tem uma vivência e tal. Então, para ele é mais fácil, mas muitos prefeitos são prefeitos de primeira vez, e às vezes prefeitos novos, né? Então, eles precisam também um efeito pedagógico para eles entenderem o que é um orçamento. Quer dizer, quando a gente entra no município, no começo do ano tem um aumento de arrecadação, depois começa a variar e tem uma época...
sazonalidade que
Exatamente. Então, o prefeito precisa se programar para projetar e pensar o seu município durante o ano todo. Então, ele tem que pensar agora o ano todo. Ele não tem que pensar agora só nesses três primeiros meses que está uma arrecadação um pouquinho mais alta. Depois ela cai e depois você faz essa média. Então, é preciso que os prefeitos tenham esse efeito pedagógico. Primeiro, entender o todo, que isso é importante, e também saber aonde é que ele poderia bloquear de pequenas despesas que, quando você soma muitas, elas começam a também ser importante dentro do orçamento. Então, esse trabalho vai ser agora um projeto piloto que nós vamos fazer uma parceria da Prece com o governo do Estado através da Secretaria da Cidade. Amanhã nós vamos ter a presença aqui do secretário da cidade, o professor Jesualdo, tá certo? E também está confirmada a presença do secretário da Casa Civil, Nelson Martins, além de todos os prefeitos aqui da região Centro-Sul. Nós convidamos aqui o prefeito de Vasse Alegre, de Lavras, de Palmirim, Baxio, Mari, Icó, Oroz, Quixelô, Iguatu, Jucás, Cariús, Acopiara, Catarina e acho que
Baixio Maria,
não, Baixio Maria já falei, Palmeira e Baixio Maria, né? E Saboeiro, né? Então, todos esses municípios que compõem a estrutura da região Centro-Sul. Então, para nós é importante a presença dos prefeitos, importante, aí se alguém da administração está ouvindo, a importância, a presença do secretário de Finanças, é importante a presença do pessoal da contabilidade, porque nós vamos ter a palestra do Alexandre Cialdini, que é um cara muito experiente nessa área da estrutura fiscal dos municípios. Ele vai ser assim um dos mentores desse processo do ponto de vista teórico, técnico. É uma pessoa que vem fazer uma palestra para todos nós, tá certo? E, além disso, o governo vai falar, o professor Jesualdo, sobre governança interfederativa, né? O que seria essa governança interfederativa? A gente, quando fala sobre governança interfederativa, quer dizer, essa inter-relação entre os entes, a gente precisa entender que você pode, hoje, nós temos aqui um modelo administrativo que o Estado do Ceará hoje é um Estado organizado. É um Estado pobre, mas é um Estado organizado. Só que o Estado hoje, quando ele vai apresentar amanhã o Cialdini, vai mostrar, o Estado hoje tem a sua folha dentro de um limite, a sua dívida dentro do limite. Hoje o Estado do Ceará é o Estado proporcionalmente que tem maior volume de investimento do Brasil, tá certo? E isso é importante para todos nós. Agora, o Estado não vai sair dessa situação de pobreza sozinho. Ele precisa levar junto os municípios. Para isso, a gente precisa mudar a compreensão dos municípios. A primeira compreensão é esse trabalho que a gente quer fazer, esse projeto piloto, e ele dando resultado, a gente, que o governo possa, através da Secretaria das Cidades e o apoio da Prece, a gente possa extrapolar para outros municípios.
Tem dois processos aí, né? Tem isso. O processo educacional.
Tem.
E o processo gestor.
Exatamente. E essa parte da governança interfederativa, ela reflete o pensamento do governo de fazer também, de pensar, não de forma individual os municípios, como hoje o prefeito de Vasse Alegre vai lá e resolve o problema com o governo de Vasse Alegre. O de Lavras vai para lá e resolve com o de Lavras e tal. E assim sucessivamente é o que acontece. E a gente não tem nenhum planejamento, nós não temos do ponto de vista prático, tá certo? Podemos até ter de forma teórica, um planejamento regional. O que é interessante para a nossa região, tá certo? Quais são os processos de investimento que o governo do estado poderia fazer, que seria interessante para a Serra, para Lazaré e Peguatu e tal. E isso, essa governança interfederativa, ela dá primeiro, uma formação que hoje o governo, os estados mais modernos, da Europa e de outros lugares, eles trabalham com o que eles chamam de região metropolitana ou de aglomerados urbanos. O governo já fez isso, já fez uma lei. Hoje nós temos aí a região metropolitana do Cariri, a região metropolitana lá de Sobral e a região metropolitana de Fortaleza. E a gente pode formar a nossa região, não metropolitana, mas de aglomerado urbano, aqui na região centro-sul. E a partir daí nós vamos ter esses atores dos agentes políticos, os prefeitos e os representantes do governo do estado, para discutir e ter nessa região um orçamento para discutir o que é que nós vamos, o que é de importância para a nossa região. E aí saber o que é que realmente poderíamos trabalhar na área de saúde, de educação. Então, esse novo modelo, ele precisa que o governo diminua o seu trabalho e apenas o viés político, porque a gente vive num modelo, Marcos, onde as relações de cada município com o governo central, seja governo federal ou governo do estado, são muito mais importantes do que o trabalho regional ou se você tem um município equilibrado ou não. Quer dizer, se você tem um viés político muito forte, você tem um deputado muito bom, ou o governo é do seu lado, daquela história,
pois é.
Você termina recebendo mais. Então, a gente precisa, e é isso que o governo tem que entender, para o estado crescer e os municípios crescerem, a gente precisa estimular os prefeitos a organizar seus municípios. Para isso, eles precisam pensar no desenvolvimento regional, que é a governança interfederativa, e precisa pensar num outro processo. Seguinte, não só beneficiar os municípios, por uma questão de viés político, tá certo? Mas principalmente, né, poder dividir o viés político, mas também poder colocar um trabalho onde seria um mérito, né? Quer dizer, eu vou estimular os meus municípios a desenvolver uma melhor gestão fiscal, e aí, a partir daí, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou premiá-los e também eu vou reconhecê-los. Porque a premiação vem porque vai melhorar a parte administrativa. Quer dizer, o município que atingir aquelas determinadas metas, ele vai receber um bônus, ele pode receber um bônus, tá certo? Uhum. Sobre o seu trabalho. Quer dizer, o município se esforçou, isso é como o seu filho. Né? Você tem filho, você é pai.
Você vê esse conhecimento que o estado do Ceará busca diante dos demais estados.
Né? Exatamente. Então a gente precisa justamente isso. Eu acho que o governo dá um exemplo muito ruim. Por exemplo, nesse momento, o ano passado, eu vi o governo federal fazer uma renegociação das dívidas dos estados, tá certo? Onde se renegociou uma dívida de mais de 440 bilhões de reais, certo? Os estados que mais deviam foram os que mais foram beneficiados. Quer dizer, quem fez mais dívida, quem contraiu mais dívida, quer dizer, quem mais penalizou o erário através desses empréstimos, foi o que foi mais beneficiado. Quer dizer, então, o estado do Ceará, que foi um estado que só contratou aquilo que poderia pagar e tal, dentro de uma regra normal e tal, o endividamento do estado é pequeno em relação ao seu PIB, e o estado do Ceará, nessa renegociação da dívida com o governo federal, foi um estado que pouco foi beneficiado. Né? Mais de 400 bilhões foram só para quatro estados: Rio, São Paulo, Minas e, se eu não me engano, Rio Grande do Sul.
Socorro, né?
Um atitude de socorro para ajudar os estados. Mas aí é exatamente, ajudar quem está mais criando problema. A gente precisa mudar um pouco essa...
Mudar o foco.
Mudar o foco, que é justamente, eu acho que é essa a ideia do governo com relação à questão da governança interfederativa e fazer essa outra parte, é de saber o seguinte, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer uma obra num determinado lugar só pela questão do IDH, ou porque o PIB lá é muito baixo, a gente precisa fazer o seguinte, agora podemos ajudar. Agora, para ajudar, a gente tem que pensar o coletivo regional, tá certo? E fazer uma programação de desenvolvimento regional e não local. Porque nós temos uma grande discrepância também, Marcos,
sim,
nas regiões do estado do Ceará. Hoje a manchete do Diário do Nordeste, não sei se você viu, três municípios do estado do Ceará têm mais de 80% de produção do ICMS. Não sei se você viu a primeira manchete do Diário do Nordeste. Hoje a gente sabe que 92% de todo o ICMS produzido no estado do Ceará vem da região metropolitana. Então a gente precisa, né? Se a gente não tiver, o governo que está pensando aí no Ceará 2050, ele precisa dar uma, do som dar uma equalizada, né? Para a gente deixar o som mais de bem distribuído, o governo do estado precisa dar uma equalizada, quer dizer, fazer com que fazer um efeito moderador e procurar intervir justamente nessas áreas onde nós temos situações de pobreza. Eu digo isso porque no meu município, segundo o IBGE, nós temos no IBGE 2010, que foi o último que foi feito, no CELO nós temos 26% da população que vive, nós temos pobreza. Então é um dado cruel. A cada quatro cedrenses, um vive na extrema pobreza. É um número alto. Então, por quê? Nós temos um PIB per capita baixo na nossa região Centro-Sul. Então, quais são os investimentos que o Estado tem que trazer? Então, a gente tem que pensar. Eu tenho que pensar no CEDRO. Mas eu quero também que o governo pense nessa questão.
Na sua visão, não se consegue mais crescer sozinho, é isso?
Eu acho que esse é o recado, tá certo? Que o governo do Estado está vindo amanhã aqui no CEDRO, tá certo? Eu quero agradecer aí a prece por ter sediado esse local, acho até porque também de forma equidistante os municípios que ficam desse outro lado, né, ficam um pouco mais central, tá certo? Para a gente discutir justamente isso. Eu acho que é impossível você crescer só. Você cresce até um determinado momento. Depois daí é preciso que os entes federativos, que é o primo mais pobre dessa nação, tá certo? Que são os municípios, onde as coisas acontecem. É onde um menino estuda, é onde a mãe de família vai para o posto de saúde, é onde o homem trabalha, é onde as coisas acontecem. E são essas políticas que são implementadas, que são vistas às vezes lá em Brasília e são colocadas para a gente implantar aqui. Só que para isso precisa estar a obrigação.
A questão está invertida, né?
E a gente precisa pensar de maneira coletiva. Eu acho que o governo está dando um passo importante. Eu acho que o estado do Ceará, do ponto de vista, hoje é um estado extremamente equilibrado, é o estado que mais investe. E isso se deve a um trabalho já de alguns governadores que vêm com a mesma linha, tá certo? O governador Camilo, muito bem equilibrado, mesmo diante de uma crise financeira estupenda como essa, que consegue manter o estado com o mesmo patamar que os outros governadores vinham fazendo, tá certo? Mas, aonde é que nós queremos chegar? Nós temos uma concentração brutal de renda, nós precisamos dividir o Estado precisa ser mais bem distribuído, você precisa ver ele de uma maneira mais global, onde esses locais que têm grande queda de PIB per capita, como é a nossa região Centro-Sul, a gente possa pensar em políticas públicas que realmente possam intervir com o poder do Estado, tá certo? Para que a gente possa melhorar a situação de vida da nossa gente. Então, passa, vamos primeiro fazer um dever de casa e depois um trabalho regional.
Ok. Bom, doutor Wilson, sem dúvida é um projeto audacioso, né, para o estado do Ceará, porque a gente fala em alguns municípios organizados, outros extremamente desorganizados, um pela questão da experiência, outro pela questão política mesmo, outro por aquela cidade que tem a prefeitura como posto de emprego de toda a cidade. Ou seja, a população corre à prefeitura para dizer o seguinte: eu preciso de um emprego na prefeitura, e aí a prefeitura incha sua folha com terceirizados e tem uma margem muito além da sua necessidade de servidor para atender a uma demanda da população. Como se espera lidar com isso?
Esse é o grande, eu acho que é o grande problema, tá certo? Todo dia quando eu acordo, até quando eu vou dormir, as pessoas me abordam em todos os lugares por onde ando, e esse é o tema corriqueiro, a questão da renda dessas pessoas, que é o trabalho, que é um posto de trabalho, a prefeitura ou de outra coisa que a prefeitura possa intervir. Esse é o grande problema, tá certo, da nossa região, a região Centro-Sul. E a gente tem aqui, Marcos, uma coisa é a seguinte: os prefeitos têm que pensar num novo momento. Eu acho que nós estamos passando por uma grande revolução em tecnologia, um dos mecanismos de controle, principalmente controle externo aí dos tribunais e tudo, ele está se aprimorando para melhorar. Os prefeitos não podem e nem devem extrapolar os seus limites, porque...
Você concorda que muitos ainda acham que podem fazer?
Exatamente. Eu acho que nós estamos vivendo uma transição. Isso que eu quero colocar para ti aqui. Nós estamos vivendo uma transição. Nós estamos numa transição política onde nós estamos vivendo aí um passado onde os políticos acham que poderiam fazer tudo e um presente e um futuro onde as coisas estão já determinadas como você deve fazer. Cabe agora a gente, os políticos de um modo geral, poder identificar esse momento, compreender essa face agora e tentar, de todas as maneiras, fazer todo o esforço para que a gente possa obedecer esses critérios que estão aí, tá certo? Que não é possível mais fazer como se fazia antigamente, porque hoje a coisa é muito direcionada. Eu até digo, eu digo para os meus colegas, hoje a gente vive um grande Big Brother, tá certo? Quem é gestor público, você vive um grande Big Brother. Tudo que você faz é publicado, então é preciso você ter uma certa, muita cautela para isso. O Cedro, agora você conhece lá essa parte, nós temos aí 26 municípios que receberam nota 10 na transparência, o Cedro foi um deles, tá certo? E graças, no começo até um trabalho também seu também, do Evanildo e tudo aqui, a equipe aqui também, aqui da Vaza Alegre. Mas agora a gente tem que trabalhar. E esse esforço, os prefeitos precisam entender que eles têm seus limites. Esse é um dos grandes problemas. Não é só você aumentar a sua arrecadação. Você precisa saber o que você gasta. E como a folha é o maior gasto de tudo isso, tá certo? A maior pressão vem dos agentes políticos, tá certo? Você sabe muito bem, para que a gente possa colocar isso. Então, é preciso encontrar aí um meio termo aí onde ele possa dizer assim, ó, até aqui eu posso ajudar, daqui para frente o município não pode, a gente tem que ter esse limite e eu preciso tocar as outras questões da responsabilidade das políticas públicas que precisam voltar para a grande maioria das pessoas, que é isso que todo mundo, quando está ouvindo aqui seu programa e tal, e o prefeito vem falar, o Zé Helder, o outro prefeito que vem aqui falar, a pessoa lá está ouvindo, ela quer saber se o transporte municipal vai funcionar, se o posto de saúde está funcionando, se a escola, o menino está aprendendo, se a cidade está limpa. Então, são essas coisas que as pessoas querem, né? Ver as oportunidades que o prefeito possa trazer, os investimentos. É isso que interessa as pessoas, tá certo? Então, a gente precisa centrar e exatamente isso aí é uma questão que eu acho que está havendo um marco de diferença. Eu acho que o Brasil, eu acho que essa nova eleição, agora desse ano de 2018, nós vamos ter um marco, eu acho, viu? Nós vamos ter um marco do que uma política anterior e essa. Porque o nome que vai ser.
Na eleição passada a gente já começou a ter sinais, né? Sinalizações de muita transformação.
Isso. Eu acho que essa eleição ela vai ter uma transformação maior e vai ser um divisor de águas de uma política e gestões do passado e um início de um tipo de gestão para o futuro. Eu acho que vai ser um divisor de águas para o Brasil. Espero que eu esteja, eu estou vendo com os olhos de otimista, tá certo? Eu, como gestor agora e responsável, eu quero crer que esse país, mesmo com essa dificuldade aí, esse ano a gente ultrapasse, que a gente eleja um presidente que tenha a verdadeira noção do tamanho desse país, que ele possa ter a verdadeira ou ele ou ela, né? Que não é questão de são homens ou mulheres, né? Os candidatos, certo? Para não alterar essa questão do gênero aí. Mas, assim, para que as pessoas tenham esse conhecimento e possam ter esse perfil de segurar. Porque eu vejo, assim, eu vivo num município pequeno, como o Sérgio, de 25 mil habitantes, e vejo tanta pressão que se faz dentro de um município desse tamanho. Você imagina na proporção que é um país de mais de 200 milhões de habitantes, com tantos interesses contrariados. Então, é preciso que um presidente...
diferentes também, né?
Um presidente, ele possa ter... primeiro, ter um grande discernimento de conhecer esse país. Segundo, de saber o que é que ele quer, juntamente com toda a equipe. Mas, principalmente, ele tem um pulso para segurar aquilo que é realmente importante para a população.
Você acha, doutor Nilson, pela ideia do evento, pela exposição já feita, você acha que o Brasil começa a se planejar? Eu, até agora eu nunca vi o Brasil planejar.
Não, eu acho que não. Eu acho que é uma ideia assim, mais nossa aqui do Ceará, tá certo? Existe, eu tive a oportunidade nesse ano, agora em 2017, visitar o estado de Santa Catarina, onde nós tivemos lá, juntamente com mais 16 prefeitos, uma missão da prece lá, onde a gente coordenou esse trabalho lá, e vemos lá um trabalho das associações regionais. Nós temos uma associação aqui dos municípios, que é a prece, e lá, além dele ter essa associação a nível de estado, que ele chamou de federação, nós temos várias associações regionais. Eu acho que esse trabalho da formação dessa governança federativa, fortalecer cada regiões para não fazer esse trabalho individual, eu acho que passa também por uma formação e fortalecimento das associações regionais dos municípios, não é só do prefeito, né? Dos municípios com seus representantes, poderes e toda a sociedade civil, para que a gente possa entender e participar mais. Assim, as pessoas às vezes compreendem de forma diferente, e eu vejo isso muitas vezes na nossa juventude. Não, política eu quero ficar longe. Não pode ficar longe de política. Nós temos que estar perto dessa parte da política, porque ali é que ocorre, é onde está ali o preço da gasolina, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do transporte. Está definido na política. Então nós precisamos cada vez mais assim, incentivar os nossos jovens, tá certo? Para que eles participem de todas as formas, como cidadão, como discussão, não é participar como político profissional, mas participar
da
política como uma coisa importante para o avanço do Estado. Entendeu? Eu vejo, nós temos grandes países do mundo hoje que são de primeiro mundo, que têm uma mentalidade do Brasil, como a Austrália, o Canadá, a América e tal. E eles estão lá no primeiro mundo e nós estamos aqui ainda, continuamos, né?
Doutor Nilson, a gente observa, eu sempre digo aqui na rádio, que algumas coisas são vistas de forma muito diferente no Brasil. Por exemplo, as cidades interioranas, principalmente, elas recebem aquilo que às vezes o político dá. E eu estou falando de político que esteja em Brasília, que esteja no Estado. Ou seja, não tem exatamente esse conhecimento que você quer que crie-se a partir dessa discussão, que fortalece a questão das cidades como polo, como região, para receber essa atenção do governo. É aquela velha história do município em que o prefeito vai atrás de socorro, digamos, para o poço profundo que a comunidade precisa por conta da seca, e lá não tem, ele traz uma praça, né? Porque era o que tinha. E eu pergunto, digamos assim, essa formação desse bloco regional, ou por região metropolitana, ou por essa regionalização que se propõe a fazer, inclusive, para a região centro-sul, que é muito importante, tem força para mudar isso?
Olha, eu acho que isso aí, Marcos, eu acho que é um processo, tá certo? Nós não vamos fazer isso da noite para o dia. É preciso que, primeiro, que os prefeitos entendam essa nova metodologia. E também o governo do Estado, ele tenha a certeza e o discernimento que ele possa modificar esse papel. Se o governo está querendo, né, o governo hoje, o Camilo, quer isso, pensar um Ceará 2050, o modelo que está hoje no Estado do Ceará, o modelo que está hoje implantado, é um modelo, do ponto de vista fiscal, bom, mas do ponto de vista social, não. O Ceará hoje tem 4% da população do Brasil e nós vivemos com 2% do PIB. Quer dizer, nós recebemos aqui a metade que um brasileiro ganha. Quando você vai para a região centro-sul, nós vivemos com a metade do que o cearense médio ganha. E se a gente for comparar com o brasileiro, quem mora aqui no centro, na Vaza Alegre, no Iguatuba, vive com menos de um quarto do que o brasileiro médio ganha. Quer dizer, essa diferença é preciso que o novo governante do Estado ele possa pensar um modelo diferente. Mas esse modelo que está aí, ele é um modelo excludente, ele é um modelo perverso, porque é concentrador, E o Estado tem que intervir de maneira a modificar o que a economia privada leva. Hoje, um rapaz aqui, uma pessoa da Vaz Alegre, às vezes o cara ganha um dinheiro aqui com uma ação, aí disse, não, eu vou comprar um apartamento em Fortaleza, porque lá é valorizado e tal, tal, tal. Quer dizer, ele deixa de pegar o dinheiro e investir na Vaz Alegre e vai investir lá em Fortaleza. Então, o capital privado já faz isso. O governo do Estado, ele não precisa ir na mesma lógica. Ele precisa dar, aqui na nossa região, precisa dar igualdade de oportunidade às pessoas. Certo? Então, essa parte individual que você está falando, o cara está precisando de uma coisa e ele vem com outra, isso vai mais da falta do nosso planejamento. Porque como você nunca se reuniu para pensar o coletivo da região, nunca discutiu um planejamento regional, porque não vai deixar de ter os pedidos individuais dos municípios. Isso não vai modificar. Não estou aqui falando disso. A governança interfederativa é para pensar as políticas que são importantes para a nossa região.
Questão macro.
A macro, na nossa região centro-sul. Então, nós estamos precisando aqui de um aeroporto. É interessante que a gente possa ampliar. Em vez de ficar fazendo um pequeno aeroporto que é capenga na Vaz Alegre ou no céu, não sei aonde e tal... Né? Talvez não seja interessante a gente pegar um município de Iguatu e ampliar e criar uma estrutura maior para que Iguatu tenha um aeroporto. Estou só colocando uma política. Com relação à questão educacional, quais são os vazios onde tem a oportunidade para as pessoas se formarem no ensino superior? Onde é que está acontecendo? Quais são as necessidades? Então, quando você pensa global, não pensa individual. Aí, se você se planeja, o que você está querendo é mais fácil de conseguir. Essa história que você está dizendo aí é porque também não há planejamento, tá certo? Né? Nosso, tá certo? Dos municípios, com relação à política do Estado. Você senta aqui...
Não há um alinhamento.
E o governo, às vezes, não compreende isso. Aí você faz, por exemplo, um plano plurianual, que são 4 anos... O Zé deve ter feito aqui com vocês agora esse ano aqui de 2017 para vingar 2018, 2019, 2020, 2021, né, plano plurianual, onde ele ouvia as comunidades e tal, quais são as prioridades. E a partir daí ele traçar também um trabalho. Agora, esses planejamentos plurianuais, eles nunca estão
alinhados com a
alinhados com o que a regional acontecer. Então, é isso que precisa.
Então tem que ter um plano local alinhado com um plano regional interligado ao plano de governo.
Hoje existe muito bem isso, um trabalho desse tipo na saúde. A saúde, mesmo com a deficiência dos financiamentos, nós temos um planejamento, um plano local, municipal, nós temos um planejamento regional e temos um planejamento do Estado. Tá certo? É claro que ele não funciona como a gente quer, por falta de financiamento, não por falta de planejamento. O planejamento, eu acho que é até bem trabalhado. E esse é um exemplo bom, só que a gente precisa transformar isso para outras áreas, né? Na infraestrutura, né? Na questão educacional, nas outras áreas de viabilidade de transporte, de aviação. Então, o que é importante para a gente dinamizar a nossa economia? Né? Nós temos aqui na região, passando aqui, uma transnordestina que parou, que provavelmente ela retomando isso aí pode trazer um grande ciclo econômico para aqui para o interior do Nordeste, principalmente aqui no interior do Ceará.
Ok. Bom, doutor Dilson, então queremos agradecer a sua presença aqui no estúdio, né, trazendo para a gente essa ideia maravilhosa. Parabéns, uma ideia excelente de fortalecimento regional, de políticas de interesse coletivo, muito importante. Sem dúvida, esse projeto amadurecido, colocado em prática, dará excelentes resultados. Né? Então, deixá-lo à vontade para reforçar o convite aí para a comunidade, para o pessoal participar.
Bom, nós estamos aqui no seu programa, Marco. Eu quero aqui agradecer aqui a Rádio Cultura, né? Mandar um abraço aqui bem fraternal aqui para o meu colega, Dr. Pedro, que é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande por ele. Tá certo? Por ter me recebido tão bem aqui nos 3 anos que trabalhei aqui no Hospital São Raimundo, certo? No nome dele aqui, todos aqui que fazem a Rádio Cultura, Tá certo? Agradecer aqui a você, Marcos, o seu programa, e dizer que esse momento é um momento de repensar o Estado. Acho que o Camilo, né, nós vamos ter uma eleição esse ano, naturalmente vamos lutar por isso, tá certo? Por esse modelo, por esse projeto, para que a gente possa, essa ideia, a gente possa também, no ano de 2019, continuar com esse processo, né? Um processo onde o governo tenha essa intenção, né? De pegar os municípios que querem realmente avançarem, os municípios que querem se organizar, para que a gente possa, primeiro, reconhecê-los e também poder gratificá-los com alguma coisa, seja financeiro ou com obras, ou alguma coisa que possa dar uma dinâmica melhor e pensar de forma regional. Eu acho que esse é um processo que nós estamos dando um pontapé inicial aqui. Eu acho que talvez o último choque de gestão foi dado na época do Tasso, tá certo? Na época que ele houve uma ruptura de um processo extremamente viciado no passado, e houve uma mudança. De lá para cá já houve aprimoramento, mas mudar mesmo, eu acho que seria uma política dessa que está sendo vista aí pelo secretário Gesualdo, pelo secretário Nelson Martins, pelo governador Camilo, e a Prece está trabalhando nesse sentido, fazendo essa ligação, né? E se esse projeto ele tiver o apoio, e tiver o apoio e a vibração dos nossos amigos prefeitos aqui, o corpo técnico das políticas, principalmente da parte da estrutura fiscal, a gente vai ter aqui um projeto piloto que vai ser colocado para as outras regiões do Estado do Ceará. Espero que, eu já convidei cada um pelo telefone, e falando com cada um, mostrando a importância, dando um tempo para cada um participar, colocando, e amanhã a gente possa estar lá pela manhã, tá certo? Se a agricultura quiser fazer uma cobertura lá, estamos lá à vontade lá. Agradecer aí também o pessoal da Rádio Mandacaru, que está nos ouvindo lá, os ouvintes aí do programa lá, agora do
Jornal do Maciel, né?
O Jornal do Meu Dia com o Maciel, tá certo? E que a gente possa agradecer a todos vocês. Então fica aqui o meu abraço, Marquinhos, a você e toda a equipe aqui da agricultura, pela oportunidade de a gente poder falar aqui mais uma vez. E agradecer a todos os amigos e familiares que eu tenho aqui na Vaza Alegre, que a gente sempre vem aqui, é uma felicidade. Eu tenho assim, uma ligação desde a época da minha adolescência de vir aqui à Vaza Alegre, tenho uma ligação muito forte aqui com essa cidade. Eu fico até feliz porque hoje também sou filho dessa terra, comedor de pão de arroz aqui da Vaza Alegre.
O tradicional pão de arroz da Vaza Alegre. Ok, doutor Nilson, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Nós vamos agora ao intervalo comercial, são 12 horas.